beautiful. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Caiu o pano sobre a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda que esteja em causa apenas a primeira volta da competição, mas ainda assim fecha o campeonato. Coroxense campeão, Abrantes e Benfica segundo classificado, vai à Taça de Portugal na próxima época. Riachense, Moçarriense, em trocamento do Atlético Clube, já são os três clubes despromovidos da primeira para a segunda. O Ferreira do Zezer acabou no 13º lugar, está à espera que o Fátima Sade se inscreva ou não no distrital e, claro está, este é um cenário longe de ser concretizado. A inscrição, entenda-se, pelo que o Ferreira do Zezer deverá ser convidado a permanecer na primeira divisão distrital, pelo menos tudo em conta, tudo aponta nesse sentido. A primeira divisão distrital será assim um dos destaques desta edição de Hertz Desportivo, que começa precisamente com o hóquei em patins. A indicação de última hora, a Elite Cup será realizada em Tomar. A confirmação foi prestada pela própria Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas. Está em causa um torneio de pré-temporada entre as 8 melhores equipas desta época, sendo que o Sporting de Tomar, que ficou em 6º lugar, irá marcar presença na sua casa. Recorde-se que os Leões já têm uma participação na Elite Cup, precisamente em 2018, altura em que foram afastados pela Oliveirense nos quartos de final. A prova será realizada de 10 a 12 de setembro, confirmou Anabela Freitas, sendo que está em causa a presença de Porto, Sporting, Barcelos, Benfica, Oliveirense, Valongo, Juventude de Viana e, claro, do anfitrião Sporting de Tomar.
A quinta edição da Elite Cup irá decorrer em Tomar. O que é a Elite Cup? A Elite Cup é a primeira prova oficial do calendário de hóquei em patins. Os senhores, as senhoras e os senhores vereadores sabem que o hóquei em patins é uma modalidade que tem grande implementação no nosso concelho e, portanto, é uma prova que reúne as 8 melhores equipas de hóquei em patins a nível nacional. A mesma irá decorrer entre os dias 10 e 12 de setembro, o que implica que toda a indústria hoteleira em Tomar vai estar convocada para albergar todas as equipas, e quando falamos de equipas, nós estamos a falar apenas das equipas de jogadores e das equipas dos clubes, mas também as equipas de arbitragem, para além de toda a promoção que será feita a Tomar, promoção essa que começará já hoje, visto o plano de comunicação a ser iniciado hoje e que terminará, obviamente, depois do evento, que, volto a dizer, as datas previstas são 10 a 12 de setembro.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se, aqui então a confirmar-se esta realização Elite Cup de 10 a 12 de setembro em Tomar. Do hóquei em patins passamos para o futsal. O Gruder Futsal de Ribeira do Fárrio, concelho de Ourém, é o novo campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de vencer na final os tomarenses de Carvalhos de Figueiredo por 4-0 em encontro que decorreu no pavilhão gimnodesportivo de Minde, concelho de Alcanena. Refira-se que nas meias finais da competição colocaram frente a frente as 4 melhores equipas da prova. O Gruder bateu o Cato Cruz por 4-2, enquanto Carvalhos de Figueiredo ultrapassou a Juventude Oriense por 2-0. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, entregou o troféu aos campeões. Já em femininos, o Cado do Entroncamento foi ele que se sagrou campeão distrital, sendo que neste fim de semana houve registro para a vitória diante do Vitória de Santarém por 4-0. O Cado é assim bicampeão. Paulo Capela, treinador do emblema do Entroncamento, disse à ERT que a mudança dos quadros competitivos em face da pandemia não tira brilho a este êxito.
Mas não tira mérito àquilo que fizemos e àquilo que aos grandes dois jogos que tivemos entre o Santarém, e no qual fomos superiores em quase tudo. Não há perfeição em nada, mas fomos melhores, vencemos. Foram simplesmente os dois jogos que assim se decidiu, porque pela desistência das outras equipas, mas se fossem mais também lá estávamos a lutar para conseguirmos irmos à Taça Nacional, que era a nossa pretensão. Já o ano passado o fizemos, fomos campeões no ano passado, este ano voltamos a ser novamente, estou contente por isso. Elas foram umas guerreiras, sem dúvida, nos dois jogos, e só nos temos que congratular pelas duas grandes exibições que tivemos nestes dois jogos.
Ó Capela, esta temporada foi um pouco complicada também para o futsal das senhoras, digamos assim, o futsal feminino, mas a minha pergunta era concretamente se concordas com o modelo que acabou por ser adotado pela Associação de Futebol de Santarém para esta temporada.
Eu aqui nem vou concordar, nem vou discordar. Foi o que foi acordado entre os clubes. Eu aqui aqui foi a minha parte de treinador, e essa parte diretiva não me dizer. Foi o que foi possível, foi o que foi desejável, foi o que as miúdas quiseram, ao menos assim ainda se pôde fazer alguma coisa pelo futsal, porque senão nada se poderia fazer, e assim ao menos ainda se fez alguma coisa pelo futsal, que coisa que só se estava a verificar nas ligas principais, daquelas que nomeadamente dão dinheiro, como se costuma dizer.
Ó Capela, esta equipa do CAD de futsal feminino tem tido um trabalho já com alguma consistência, também em resultados. Tu pegaste nesta equipa como treinador não há muitas temporadas, mesmo assim qual é o balanço que fazes?
Eu peguei nesta equipa ano passado, peguei nas juniors, no qual fui campeão distrital. Depois, por esta situação atípica, subimos à primeira divisão com os grandes clubes, voltou tudo para trás. Estava como treinador adjunto do Hugo Luís, que ele é que é o treinador principal, mas por motivos pessoais, ele não pôde pegar agora na equipa nesta fase. Fez-me o convite, no qual peguei, e tentei mudar muito daquilo que nós já tínhamos vindo a trabalhar, e quando a circunstância atual em que estávamos a viver, não tínhamos treinos, não tínhamos nada, começamos a treinar agora praticamente em maio, foi intensivo, a interajuda entre elas todas foi espetacular, a vontade, o querer, o trabalhar durante a semana, para depois chegarmos a estes dois jogos que foram marcados pela associação. Foi o fim de semana passado e foi este. E, olha, vamos adiante o campeonato distrital de Santarém, no qual estamos muito felizes. Vamos disputar a taça nacional. Não vai ser fácil, derivado às circunstâncias em que todos estamos também, mas estamos igual para todos. Mas vamos ver até onde poderemos ir.
Ó Capela, como é que funciona, e também para os nossos ouvintes perceberem agora as competições, vocês vão disputar uma espécie de taça nacional e na próxima temporada têm um acesso direto aos nacionais em caso de vitória, como é que funciona?
É exatamente isso. Depois a seguir, se conseguirmos vencer a taça nacional, iremos disputar a taça, o campeonato nacional.
E já agora o adversário?
Ainda não se sabe nada. Ainda não se sabe esta semana, só esta semana saberei, mas assim que saberei, se vocês quiserem, informarei qual será o adversário que irá ser. Ainda não sabemos como é que a associação irá fazer o sorteio, nem foi transmitido nada em relação a isso.
Ou seja, para uma equipa feminina disputar o nacional, ainda há outro adversário que tem que ser ultrapassado.
Exatamente.
E depois, no Campeonato Nacional, aí as exigências também vão ser diferentes, não só em termos de competitividade, mas também deslocações e exigências a outro nível.
Tudo o que acarreta, se calhar, em questões monetárias, a nível de tudo, e na situação em que vivemos atualmente, os clubes, nós entendemos isto, não há... Mas se não houver também um apoio da associação e da federação, os clubes em si também não têm muito dinheiro para andarem nisso, mas pronto, mas vai ter um risco. Mas depois também, por outro lado, tem outra vertente que minimiza o entroncamento, minimiza o distrito, e vamos tentar fazer o nosso melhor.
Paulo Capela, sem te esqueceres de nenhuma atleta, consegues dizer o nome de todas as campeãs distrital de futsal feminino época 2021 do CAD?
Consigo, sim, senhor.
Vamos a isso.
Então, olha, as duas guarda-redes, tenho a Filipa Capela, tenho a Mariana Gameiro, Tenho a Mariana Piedade, desculpa. Mariana, as duas guarda-redes é a Mariana Piedade e a Filipa Capela. Depois tenho a Raquel, que é uma atleta top, como se costuma dizer. É a mais velha, é a que põe as mais novas a funcionar de uma maneira que todos nós gostamos. Temos a Patocha, que é a Patrícia. Temos a Nadé. Temos a Sofia Simplício. Temos a Joana. Temos a Palmeiras. Temos a Mariana Gameiro. Temos a Leonor. E tínhamos a Phelps, mas por questões ainda burocráticas, vamos ver se conseguimos inscrever, mas também faz parte da nossa equipa. E esta é a equipa com que trabalhamos, poucos, mas com uma qualidade tremenda, todas.
Paulo Capela, treinador da equipa feminina do CAD do Entroncamento, que se sagrou campeão distrital de futsal, tal como o Gruder Futsal de Ribeira do Fárrio, concelho de Ourém, que venceu o campeonato distrital masculino também neste fim de semana. Vamos agora olhar para outras modalidades. Começamos com o atletismo, com o nosso comentador Paulo Saldanha.
E hoje disputaram-se os campeonatos de Santarém em absolutos, portanto é o campeonato mais importante a nível de séniores ao ar livre. Disputaram-se em Abrantes, na pista do Estádio Municipal de Abrantes, e vamos aos resultados, com resultados muito interessantes nas várias disciplinas do atletismo, e que são muitas, e vamos demorar se calhar um bocadinho. Vamos começar com a jornada de sábado, com o martelo feminino, onde a vitória foi precisamente para Vitória Patrocínio, da Juventude Almançor, com 42-85. Quarto lugar para a Alexandra Aleixo, de União Tomar, com 23-76, ela que foi a campeã distrital sub-23. Passamos para a vara masculina, e o primeiro foi Marian Tereskevich, do Casa do Povo de Alcanena, que saltou 3 metros. Cumprimento feminino, vitória para a atleta do Cartacho, 3 Abada, com 5,35 m. Vice campeã, segundo lugar, Marisa Nunes, do União Tomar, 5,04 m. E o terceiro lugar foi para Beatriz Marques, também do União Tomar, com 5 metros fechadinhos. A altura feminina, a vitória foi para Edmar Achete, dos 20 km ao Mirim, com 1,53 m. No disco feminino, vitória para Patrícia Duarte, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 29,64 m. Sexto lugar para Beatriz Guilherme, de União Tomar, com 19,80 m. E o oitavo lugar para Alexandra Aleixo, de União Tomar, com 17,95 m. Passamos para uma corrida, à volta à pista, 400 metros. Vitória para João Delgado, da Casa do Benfica de Abrantes, com 54,80 m. Segundo lugar para Pedro Saldanha, vice-campeão, com 55,68 m. Ele é atleta de União Tomar e foi campeão sub-23. Sexto lugar para Carlos Governo, também do União Tomar, 57,47 m. E o sétimo lugar para Ricardo Saldanha, do União Tomar, com 57,78 m. Na mesma prova, mas em femininos, a vitória foi para Vera Martins, da Casa Benfica de Abrantes, com 77,79 m. No triplo masculino, a vitória sorriu Alexandre Gameiro, da Casa do Povo de Alcanena, com 13,18 m. E a terceira posição foi para Eduardo Oliveira, do União Tomar, com 12,62 m. Na final dos 100 metros, a vitória sorriu a Simão Alexandre, da Associação Escola do Atletismo do Cartaz, com 10,85 m. Depois, União Tomar meteu 4 atletas, respectivamente na segunda, terceira, sétima, quarta e sétima posição. Eduardo Oliveira fez 11,26 m, Ricardo Galvão 11,34 m, Luís Vitoriano 11,43 m e Pedro Oliveira 12,04 m. Nos 100 metros femininos, a vencedora foi Susana Estriga, do Sporting Clube de Abrantes, com 12,91 m. Ela que foi campeã também de veteranas. 1.500 metros masculinos. O primeiro foi Vasco Rosa, do União Tomar, com 4,18,77 m. Terceiro lugar, Henrique Lopes, também do União Tomar, com 4,23,47 m. Quinto lugar, para Bernardo Almeida, com 4,32,85 m. E décimo lugar para Ricardo Repas, com 5,17,85 m. 1.500 metros femininos. Vitória para Marta Pereira, do GAF, com 4,52,77 m. Segundo lugar para Mariana Almeida, do União Tomar, com 5,41,92 m. Terceiro lugar para Mariana Mourão, União Tomar com 6-10-50. No peso masculino, a vitória foi para Manuel Dias, do União Tomar, com 12-49, que acumulou o título de campeão também sub-23. No dardo, o primeiro foi Pedro Moura, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 48-77. E passamos para os 5 mil metros, onde o campeão foi o atleta de Águas Velas, Filipe Rosa, com 15-30-40. Segundo lugar para Ricardo Fonseca, do União Tomar, com 16-24-68. Nono lugar para Pedro Rodrigues, do União Tomar, 19-23-60. E o décimo lugar para Luís Rodrigues, do União Tomar, 19-39-48. Nesta feta, 4%. A equipa campeã foi masculinos, foi União Tomar, com 46-63. E nesta feta, 4% femininos. Também a vitória sorriu à equipa do União Tomar, com 53-19. Finalmente, a última prova do dia, os 5 mil metros de marcha, a campeã também viajou para Tomar, foi Rita Silva, do União Tomar, com 32-19-01, e na terceira posição, Margarida Vieira, que fez 40-02-42. Na jornada de hoje, que começou com os 3 mil metros de obstáculos para os masculinos, a vitória foi para João Saldanha, da Casa do Povo de Alcanena, com 10-00-98. A segunda posição foi para Tiago Nuno, do União Tomar, com 10-39-30 e foi o campeão veterano. Quarto lugar para Pedro Rodrigues, do União Tomar, 11-54-46. Quinto lugar para Jorge Lercas, do União Tomar, 13-12-30. Na vara feminina, o pódio foi todo na Bantino. Primeira, Carlota Gonçalves, com 2,90 e campeã sub-23. Segundo lugar, Beatriz Marques, com 2,50 e terceiro lugar, para Marisa Nunes, com 2,20 m. No dardo feminino, vitória para Filipa Afonso, da Associação Escola Fazenda do Cartaz, com 34,77. 400 metros barreiras, o campeão absoluto e sub-23 foi Pedro Saldanha, do União Tomar, com 65,50. Terceiro lugar para Ricardo Saldanha, também do União Tomar, com 69,97. Nos 200 metros, o campeão também é Navantino. Primeiro, Luís Vitoriano, com 23,93. Comprimento masculino, o campeão foi Simão Alexandre, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 7,21 m. E a terceira posição foi para Eduardo Oliveira, do União Tomar, com 6,67. No peso feminino, Filipa Afonso repetiu a vitória do lançamento anterior, portanto, a atleta do Cartaz fez 10,33 m e foi a campeã. Nos 200 metros femininos, primeira, Teresa Abade, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 25,99. Sexto lugar, Carlota Fernandes, Carlota Gonçalves, do União Tomar, com 29,91. Sétimo lugar, para Maria João Alves, do União Tomar, com 30,18. Nos 110 metros barreiras, vitória para Alexandre Gameiro, da Casa do Povo, de Alcanena, com 16,54. Terceiro lugar, para Guilherme Pimpão, do União Tomar, 22,68. No martelo, o vencedor foi Rui Ferrão, dos 20 km ao Mirim, com 47,11. 100 metros barreiras, portanto, para femininos. Primeira, Margarida Patrocínio, da Associação Escola da Atletismo do Cartaz, com 15,54. Já no triplo femininos, a primeira foi Teresa Abad, também da mesma equipa, do Cartaz, com 11,33. Segundo lugar, para Beatriz Marques, União Tomar, com 11,16. Terceiro lugar, para Marisa Nunes, também do União Tomar, com 10,56. Na altura masculina, a vitória foi para Leandro Matos, da Casa do Povo de Alcanena, com 1,70 m. E na quarta posição ficou Guilherme Pimpão, do União Tomar. Aliás, foi a terceiro lugar. Quarto lugar, havia um atleta extra. Portanto, terceiro lugar para Guilherme Pimpão, do União Tomar, com 1,50 m. Disco masculino, vitória, portanto, absoluta e sub-23 para Manuel Dias, do União Tomar, com 37,64. Depois, uns bons 800 metros de Vasco Rosa, do União Tomar, que venceu com 1,58,01. Quinto lugar para Henrique Lopes, também do União Tomar, 2,07,90. Sexto lugar para Bernardo Almeida, com 2,08,33. E Ricardo Repas, também do União Tomar, 12º lugar, com 2,31,85. Na mesma prova, mas em femininos, a vitória foi para Marta Pereira do Gato, com 2,22,09. Segunda posição para Mariana Almeida, do União Tomar, com 2,40,40. Terceiro lugar para Mariana Mourão, do União Tomar, com 2,55,39. Nos 5 mil metros, a campeã foi do União Tomar, Maria José Pinto, e também foi a campeã de Serranas com 19:55-13. Finalmente, a estafeta, as 400 metros, a campeã de masculinos foi a Casa Benfica de Abrantes com 3:40-88 e a vice-campeã foi a União Tomar com 3:45-34. Nos femininos, a vitória sorriu também à Casa do Benfica de Abrantes com 5:39-05. Coletivamente, em masculinos, onde se classificaram três equipas, a vitória e o campeão distrital desta época foi a Casa do Povo de Alcântara com 153,5 pontos. Segundo lugar, vice-campeão para a União Tomar com 143,5 pontos, portanto ficou a 10 pontos do campeão. E a terceira posição para a Casa do Benfica de Abrantes, com 72 pontos. Em femininos, onde havia 10 equipas classificadas, o título viajou para Tomar, foi para a União Tomar, com 111 pontos. Vice-campeão, a Associação Escolas de Atletismo do Cartaz, que ficou bastante longe, ficou com 76 pontos. E a terceira posição foi para a Casa do Benfica de Abrantes, com 61 pontos. Para a semana temos então o Campeonato Distrital de Juvenis, que também se vai disputar em Abrantes, onde esperamos estar também mais uma vez com esta vontade que nos tem nutrido até agora.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. E a fechar precisamente esta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar para o judo. Registro para o ponto de situação a cargo do nosso comentador, Filipe Lopes.
No judo temos, decorreu ontem em Santarém, mais concretamente no tatame da Casa do Benfica Santarém, mais uma ação de formação, neste caso de catas, presidida pelo mestre Manuel Francisquinho, onde esteve toda a sua comissão de graduações da Associação de Judo de Santarém. Tivemos uma presença de cerca de 18 participantes. Naquilo que é o contexto atual, foi extremamente positivo todo o dia passado a aprender judo, portanto todos os treinadores que estiveram presentes estiveram a aprender judo, o que é ótimo, que mostra a vitalidade do judo e que estamos em constante aprendizagem. No próximo fim de semana vão também decorrer duas ações distintas, um estágio técnico que vai correr na Sociedade de Salamanca Valdim Pais, destinada a atletas que podem preparar os exames de graduação, será no 2 da Sociedade de Salamanca Valdim Pais. Ao mesmo tempo irá decorrer o primeiro estágio de competição da Associação de Santarém no pós-Covid, portanto, há muito tempo que já a Santarém não conseguiu promover os estágios de competição, o que vai acontecer e será realizado no 2 do Grupo Recreativo 1º de Outubro, mais conhecido por Parafuso no Entroncamento. Vai também, e posso adiantar, não sei se na última edição já o adiantei, mas vou voltar aqui a frisar, a Associação de Judo de Santarém vai realizar em Tomar, nos próximos dias 19, 20, 21 e 22 de julho, o estágio internacional, que foi interrompido com a questão da pandemia, portanto não se pôde realizar em 2020. Estamos reunidas as condições e vamos avançar com o estágio internacional, desta vez com o treinador português Michel Almeida, um treinador medalhado campeão da Europa, como atleta e como treinador, muitos atletas, aliás, em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, atleta olímpico, recentemente esteve a treinar a Seleção Olímpica do Canadá e agora está atualmente a trabalhar na Suíça, no Centro de Alto Rendimento. Esperamos ser uma atividade que venha novamente impulsionar o judo, não só em Santarém, mas no país, visto que os clubes estão agora a fazer o seu retorno. Este ano não há torneios, esperamos que para o ano se possam realizar, já na sua normalidade, e vamos apostar imenso no estágio. Lembro a todos os ouvintes da Rádio Hertz, começou hoje o Campeonato do Mundo de Judo, está a decorrer na Hungria, mais concretamente em Budapeste. Hoje competiu o Rodrigo Lopes, do Benfica, na categoria de menos 60 kg, venceu o seu primeiro combate, depois foi eliminado no segundo combate. Não tenho aqui os dados para poder-te dar mais concretamente com quem é que lutaram os portugueses. Sei também que Maria Cidrô vence a sua primeira luta e depois perde com uma atleta francesa na segunda ronda. Catarina Costa, atualmente sexta classificada do ranking olímpico, também já com mínimos olímpicos, vence a sua primeira luta contra uma atleta sul-africana e depois vem a perder já na terceira ronda com uma atleta argentina. São os dados que eu disponho. Amanhã teremos João Crisóstomo, recentemente medalha de bronze no Campeonato da Europa, que se realizou em Lisboa, vai concorrer na categoria de menos 66 quilos, e na categoria de menos 52 teremos Joana Ramos, atleta também já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e Joana Diogo, atleta do Jogo Clube Coimbra, que faz, não faz a sua estreia, mas faz o seu segundo Mundial. Está aguardado para terça-feira a presença de Telma Monteiro. Esperamos aqui que uma esperança de uma medalha nestes campeonatos do mundo. Pena é a Patrícia Sampaio não poder participar, tendo em conta que continua a debelar a sua lesão. Desta vez foi a ruptura muscular que aconteceu no Europeu de Lisboa. E esperamos estar preparada, Patrícia, para os Jogos Olímpicos que se vão realizar no final de julho.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. E a fechar precisamente esta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar para o judo. Registro para o ponto de situação a cargo do nosso comentador, Filipe Lopes.
O judo decorreu ontem em Santarém, mais concretamente no tatame da Casa do Povo, da Casa do Benfica Santarém.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora centrar as atenções no futebol, recordando-lhe que na última quinta-feira, precisamente, feriado nacional, houve registro para a realização da Taça Ribatejo, oitavos de final, também de alguns jogos que estavam em atraso da primeira divisão distrital, mas já lá vamos, até para enquadrarmos esse acerto de calendário com os jogos deste domingo. Vamos recordar aquilo que aconteceu na Taça Ribatejo, oitavos de final, que com os resultados: Espinheirense 1, União de Tomar 6, depois a grande surpresa da eliminatória, pelo menos até agora, Salvaterrense 4, Cartacho 1, registro para o Abrantes e Benfica 3, Mação 2 e Samora Correia 3, Moçarriense 0. Estes oitavos só ficarão completos com os jogos Fazendense, Riachense, Entroncamento Atlético Clube Glória do Ribatejo e ainda o Rio Maior Alcananense, que terão lugar precisamente nesta quinta-feira. Recorde-se, também estava previsto o Fátima Coruchense, mas a desistência do Coruchense abriu então caminho para a formação fatimense disputar já os quartos de final sem necessidade de jogar. Esses quartos já estão então definidos, ainda que à condição, serão disputados precisamente no fim de semana que se avizinha, no domingo que se avizinha, com os jogos União de Tomar, Fátima, Abrantes e Benfica, Entroncamento Atlético Clube ou Glória do Ribatejo, Salvaterrense, Rio Maior ou Alcananense e ainda o Fazendense, que está à espera, ou melhor, o Fazendense Riachense, um dos dois irá defrontar o Samora Correia. Ainda nesta quinta-feira, registo para esses acertos relativos à primeira divisão distrital e num desses jogos, efetivamente, há aqui a destacar o Entroncamento Atlético Clube, que infelizmente desce de divisão, confirmada essa descida. A formação da cidade dos comboios perdeu na recepção ao Amiense 0-2 e hipotecou matematicamente as possibilidades de se manter na divisão principal. Ainda neste quadro tivemos, aliás, o Ferreira do Zezer 0, Rio Maior 3 e o Torres Novas 3, Riachense 0, sendo que a Torres Novas e o Rio Maior, com estes 3 pontos conquistados, acabaram nessa altura por se garantir a manutenção. Desse acerto de calendário para a última jornada, a efetiva última jornada neste domingo, foi a 15ª, a última da primeira volta, a última do campeonato. Vamos então aos resultados. Rio Maior 1, Alcanenense 0, Samora Correia 1, Cruxense 3, Torres Novas 3, União do Tomar 2, Glória do Ribatejo 2, Mação 2, Entrocamento Atlético Clube 2, Riachense 2, Abrantes e Benfica 7, Moçarriense 0, Fazendense 4, Ferreira do Zezer 1 e Amiense 3, Cartacho 2. A classificação ficou assim ordenada, definitiva. Cruxense líder, campeão, primeiro lugar conquistado para a equipa tricolor, 40 pontos, segundo Abrantes e Benfica com 30, terceiro Mação 28, quartos Amiense e Cartacho 25, sextos União do Tomar e Glória do Ribatejo, os dois com 22 pontos, oitavo Fazendense com 21, nono lugar para o Samora Correia, décimo Rio Maior, décimo primeiro Torres Novas, todos eles com 20, décimo segundo Alcanenense com 19, décimo terceiro Ferreira do Zezer com 15, e aqui já despromovidos, 14º Entrocamento Atlético Clube com 12, 15º Moçarriense com 7, 16º Riachense com 6 pontos. Nunca é demais recordar, há dúvidas associadas ao 13º lugar, onde ficou precisamente o Ferreira do Zezer, a equipa ferreirense que está então dependente da não inscrição do Fátima SAD no próximo distrital, e tudo, é claro, aponta nesse sentido. Aliás, a SAD do Fátima já pediu a respectiva extinção, pelo que só uma verdadeira hecatombe é que faria com que o Ferreira do Zezer não estivesse na primeira divisão distrital na próxima temporada, sendo que os regulamentos assim o dizem. O Fátima, como desistiu do Campeonato de Portugal, são 4 as equipas que descem do distrital, pelo que este 13º lugar fica assim em aberto, mas sendo que tudo aponta para essa permanência do Ferreira do Zezer. Vamos à análise agora desta última jornada, novamente com Walter Guedes.
Está terminado o campeonato de futebol da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém, no escalão sénior. Já iremos fazer uma análise às contas finais, mas antes vamos fazer a nossa habitual análise aos resultados desta jornada. Entrávamos nesta última jornada já com todos os jogos em atraso devidamente regularizados. Definido o primeiro lugar para a equipa do Cruxense, definidos os últimos 3 lugares para a equipa do Riachense, Moçarriense e Entroncamento, e indefinido o segundo lugar com 3 equipas perfiladas para essa posição e ter assim acesso à participação na Taça de Portugal na sua edição de 2021-2022. Atenções, pois então, centradas precisamente nos 3 jogos onde essas equipas eram intervenientes. Sport Abrantes e Benfica, Moçarriense, acaba por acontecer uma vitória natural, mas por números elevados, uma demonstração de força do Abrantes, sabendo que dependeria apenas de si para terminar a seguida. Para Abrantes 7, Moçarriense 0. Glória 2, Mação 2. Mação não dependeria apenas de si para chegar ao segundo lugar, mas teria de ganhar e esperar uma escorregadela do Abrantes. Nenhuma dessas duas situações se verificaram e acaba por não conseguir o tão ambicionado segundo lugar. Amiense 3, Cartacho 2. O Cartacho, ainda com a hipótese de chegar ao segundo lugar, dos 3, era o clube que tinha que esperar mais dos seus adversários para além de ganhar. Acaba por perder nas Amiens e confirma o inconsistente campeonato que realizou. Resultado de surpresa desta jornada: Abrantes 7, Moçarriense 0. Pelos elevados números, duas equipas da primeira divisão distrital, são resultados que já não se esperam. Glória 2, Mação 2 e Amiense 3, Cartacho 2. A necessidade de Mação e Cartacho ganhar para chegar ao segundo lugar acaba por não acontecer e revelar resultados de surpresa. Também o Torres Novas 3, União de Tomar 2, não pela dimensão dos clubes intervenientes, mas pelos diferentes objetivos com que ambos encararam este campeonato. Contas finais deste campeonato, precisamente com os lugares com importância que ainda não estavam definidos. O segundo lugar conquistado pela equipa do Sport Abrantes e Benfica, que vai também ela representar o distrito na Taça de Portugal na época 2021-2022. Grande destaque deste campeonato, digamos que um sinal mais, vai para a equipa do Mr. Mário Nelson, Cruxense. Primeiro classificado, termina com mais 10 pontos que o segundo classificado. Já foi mencionado pelo Mr. Mário à Rádio Hertz a semana passada, mas volto a mencionar. Uma equipa que numa volta, entre outros resultados, ganha nas fazendas por 0-4, ganha em Amiais, ganha ao Cartaz por 7-1, ganha ao Abrantes por 5-1, ganha em Tomar, ganha em Samora Correia. Acaba praticamente este mini campeonato com o dobro dos pontos de equipas como o Fazendense e o União de Tomar. Sinceramente, penso que fica por terra a teoria defendida por alguns que este campeonato a duas voltas seria tudo diferente. Até pela clara inconsistência dos potenciais concorrentes ao primeiro lugar. Mas é algo que nunca iremos saber. Em termos de números, Cruzense, 43 golos marcados, é o melhor ataque ou mais concretizador deste campeonato. Mação, com 12 golos sofridos, acaba por ser a defesa menos batida deste campeonato. Sinal mais, destacaria aqui três equipas. Sport Abrantes e Benfica, que acaba no segundo lugar e consegue o acesso à participação na Taça de Portugal. E após ter renascido, é cada vez mais um clube candidato à subida ao Campeonato de Portugal. Os Amiais terminam num fantástico quarto lugar. A Glória, que termina num sétimo lugar, e lembro que foi a única equipa deste campeonato a vencer o campeão Cruzense. Finalmente, equipas de Riachense, Moçarria e Entroncamento, os promovidos deste campeonato, e também mencionar o Fazendense, que termina em oitavo lugar, a 19 pontos do primeiro lugar Cruzense, e a equipa do União de Tomar, que termina no sexto lugar, a 18 pontos do primeiro lugar, Cruzense. Paulo, está feita a análise, quer à jornada, quer às classificações finais. Como já disse, foi com muito gosto que colaborei nestas análises, aos resultados deste campeonato que agora termina, e esperamos ter também esclarecendo os ouvintes, semana após semana.
Walter Guedes, aqui na análise à jornada. O campeão Cruzense deslocou-se ao reduto do Samora Correia e venceu por 1-3, finalizando o campeonato com uma vitória sem mácula, num trajeto onde garantiu o primeiro lugar com inteira justiça. Já os samorenses finalizam a prova no nono lugar, tranquilo, com bons indicadores para o futuro. Na reportagem, registro para as palavras de Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, em declarações ao Samora em Movimento, que conheceu mérito total ao Cruzense.
Sim, primeiro que dar os parabéns ao Cruz pela excelente equipa, pela excelente organização que tem, dá mérito ao Mário pela grande equipa que formou. Em relação ao jogo, não há muito a falar, há que dar a mão à palmatória e dizer que apanhámos aqui um Cruz de grande qualidade. Também é verdade que nós poupámos alguns jogadores já a pensar também na taça, porque estão fatigados, tivemos um jogo na quinta-feira de uma intensidade muito grande. Dar a oportunidade a outros jogadores para ver o futuro. Agora, não defraudaram nada o Samora Correia, porque se a gente analisar, a equipa muito jovem, que acabámos a jogar com três júniores, e temos que salientar isso, que acabámos o campeonato a jogar com três júniores, e isso é que temos que relembrar, e é essa malta jovem que quer para o futuro.
É isso, de facto. Olha, falando do jogo da Taça do Ribatejo, enfim, hoje poupaste alguns jogadores, Samora Correia, que já não vai há muitos anos a uma final da Taça, seria bonito esta época?
Bonito era, sem dúvida, é para isso que trabalhamos, tentar ir o mais longe possível na Taça, o mais longe possível era ir à final. Vamos ver, não vai ser fácil, porque vamos apanhar ou as Fazendas ou o Riacho. Sempre fora, nunca vamos jogar em casa, mesmo tanto nos quartos finais como nas meias finais, vamos jogar fora. Mas mesmo fora, nós acreditamos nesse grande grupo de trabalho e vamos trabalhar dignamente para tentarmos ir à final da taça, para irmos o mais longe da taça possível, que é a final. Espero que consigamos, porque era uma prenda muito grande para esse grupo de trabalho.
Por sua vez, Mário Nelson, treinador do Cruzense, também em declarações ao Samora em Movimento, falou de um jogo controlado pela sua equipa, que criou o maior número de oportunidades.
Tivemos mais bola, tivemos mais oportunidades, fomos uma equipa madura, fomos uma equipa acima de tudo responsável e a pensar que tinha que dignificar. colocar a camisola e a responsabilidade de ser bem classificado. Um campo tradicionalmente difícil contra uma boa equipa de jovens com valor. E acho que foi isto. Acho que fomos a melhor equipa, tanto na primeira como na segunda parte. Conseguimos controlar o jogo, conseguimos ter mais oportunidades, conseguimos ser uma equipa madura e penso que somos uns justos vencedores. Como disse bem, é um jogo de final de época. E aproveitar para felicitar o Samora Correia pela grande época, desejar sorte na Taça do Rio da Tejo, porque apostar em jovens e fazer a temporada que fez é realmente louvar e de parabenizar. E depois felicitá-los também pelas excelentes condições que têm neste momento aqui, que acho que dignifique muito o nosso distrito, estas condições de trabalho que se avistam aqui, e dar os parabéns por tudo isso, porque acho que é um clube que aos poucos está a crescer e vê-se aqui jovens com valor e que no futuro com certeza terá um futuro risonho.
É isso, de facto. Olha, Mário, e eu, relativamente ao Mário Nelson Corujense, enfim, gostava de ter subido, mas num campeonato de 30 jornadas.
Olha, disse isso aos jogadores antes do jogo e vou repeti-lo. Sinceramente, não me incomoda nada ser 15 ou ser 30, porque, como vê, nós íamos de resultados engoleadas em goleadas e temos estado bem. Eu penso que o maior prejudicado, e disse aos jogadores outra vez hoje, deste campeonato e do que aconteceu, somos nós, porque era realmente números históricos que nós íamos atingir e que estávamos a atingir. Penso que este grupo merecia isso. Por isso, interessa é subir divisão, interessa é dignificar um grande clube, uma instituição que tudo faz para que nada nos falte, que cumpre connosco e é um Corujense que, na minha opinião, merece muito o Campeonato de Portugal, merece muito o outro patamar, e espero que seja feliz lá.
Quanto ao Mário Nelson, vai continuar em Cruz?
A minha vontade é, como é lógico, se não aparecer nenhum projeto profissional, é continuar em Cruz. As pessoas sabem da minha vontade. As pessoas já nos abordaram para reunirmos e percebermos o que é que querem fazer, mas é como eu digo, eu espero continuar. Se as pessoas acharem que há alguém que seja mais competente e mais interessante para o Corujense, também não é por aí que eu vou ficar chateado, porque tenho uma gratidão enorme àquilo que me foi criado no Corujense. E penso que se tivesse chegado a um clube destes com mais cedo e com uma organização destas, que teria sido mais feliz. Cresci muito aqui em Cruz, tenho crescido muito com as pessoas, tenho aprendido muito, tenho valorizado e acho que tenho feito um crescimento como treinador, e por isso tenho que estar grato a estas pessoas que me têm apoiado, que me têm ajudado e que têm acreditado acima de tudo no nosso trabalho enquanto equipa técnica. Se as pessoas acharem que somos nós e desfriarem as condições para sermos nós, como é lógico, nós estamos disponíveis e queremos muito porque estamos felizes. Também acharem que não, também não vamos ficar chateados e vamos ter uma amizade para a vida, porque, como lhe disse, vou ser tricolor e vou gostar sempre do Corujense, porque é realmente um clube de gente séria, é realmente um clube que merece o patamar, e o Distrito de Santarém tem que se orgulhar de clubes que trabalham como o Corujense.
Olha, Mário, mas gostava de estrear no Campeonato de Portugal.
Óbvio, estou feliz porque subimos de divisão. Estou feliz porque quero dar mais um passo na minha carreira. Todos sabem, eu não escondo a ninguém. Quero ser profissional de futebol, quero chegar a um patamar profissional. Penso que trabalhamos para chegar lá. Penso que a nossa oportunidade irá chegar. E como é lógico, se tiver a oportunidade de jogar o Campeonato de Portugal e olhando para cima com ambição, com vontade de fazer mais e melhor, é um projeto desafiante, porque vamos apanhar outros treinadores, outras equipas, outra qualidade, outros árbitros também diferentes, outros campos diferentes, é tudo diferente, é tudo para melhor.
Transmissões televisivas, possivelmente?
Tudo e mais alguma coisa, que é atrás disto que nós caminhamos há alguns anos, é atrás disto que nós procuramos há alguns anos. Como eu já disse, se calhar se não fomos ainda é porque éramos não, eu era, porque a minha equipa técnica não tem culpa, irresponsável, tive algumas atitudes também que não devia ter, deixei-me focar em coisas que não eram importantes. Hoje penso que estamos diferentes, penso que estou mais maduro, penso que estou mais preparado e é por aí o nosso caminho. Por isso, quero experimentar, quero muito, mas é como digo, as pessoas pensam que estão contentes com o nosso trabalho, mas se as pessoas acharem que há alguém, não vou ficar mesmo nada chateado, porque...
Mário Nelson, treinador do Grupo Desportivo Corujense, campeão desta edição da Primeira Divisão Distrital. Números que não deixam margem para dúvidas. Termina precisamente o campeonato com 10 pontos de avanço sobre o mais direto perseguidor, neste caso o Abrantes e Benfica, e nos 15 jogos realizados teve 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Detentores do melhor ataque da competição, com 43 golos, apenas aqui perdendo para uma ação no que diz respeito à melhor defesa da prova, uma ação que apenas encaixou 12 golos. Registo para outras curiosidades, por exemplo, em casa, na posição de visitado, o Coroxense é uma das 3 equipas que não consentiu nenhuma derrota, apenas um empate. As outras duas são o surpreendente Glória do Ribatejo, que teve 3 vitórias e 5 empates. Ninguém conseguiu passar no reduto do Glória do Ribatejo, nem mesmo o campeão Coroxense, assim como o Torres Novas, que chegou ao fim desta primeira volta sem consentir nenhuma derrota caseira. No que diz respeito a números fora de portas, também aqui o Coroxense a esmagar a concorrência, consegue 7 vitórias em 8 jogos, apenas uma derrota consentida, sendo que pela negativa, registo para 2 equipas que não conseguiram estrear-se a vencer fora de portas. No caso concreto, o Riachense apenas conseguiu um único empate em 8 jogos realizados. Já o entrocamento, o Atlético Clube também não venceu, ainda assim não perdeu 4 dos 7 jogos realizados. No que diz respeito a golos marcados e sofridos, já aqui sublinhámos, o Coroxense ficou com o melhor ataque, 43 golos marcados, a melhor defesa na posse do Mação com 12 golos. No polo oposto, o Moçarriense, o pior ataque, apenas 11 golos marcados, já a pior defesa ficou na posse do Riachense, que consentiu 43 golos. Avançamos então nesta edição de Hertz Desportivo. Olhamos para o Abrantes e Benfica, que consegue assim um brilhante segundo lugar, o que lhe vale o acesso a disputar a primeira eliminatória da Taça de Portugal na próxima temporada. O segundo lugar ficou assim entregue ao Abrantes e Benfica, que goleou o Moçarriense por claros 7-0. A Taça de Portugal é agora uma realidade. Quanto ao jogo propriamente dito, o resultado mostra tudo. Os abrantinos foram melhores, marcaram 7 e podiam ter marcado mais diante de um adversário que fez o que pôde, mas sem argumentos para contrariar a maior qualidade e, acima de tudo, a maior vontade de ganhar. Recorde-se que a formação do Abrantes e Benfica, por coincidência, consegue precisamente conquistar o mesmo número de pontos, quer em casa, quer fora. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. Fora de portas conseguiu mesmo mais vitórias, teve 5 triunfos, perdendo em 2 ocasiões. Já o Moçarriense, que termina este campeonato com 2 vitórias, 1 igualdade e 12 derrotas, foi a equipa com mais derrotas neste campeonato. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, em declarações à Hertz, quis destacar-se a entrada com tudo por parte dos seus jogadores neste jogo, entenda-se, que nunca facilitaram na procura do melhor resultado possível.
Sim, primeiro de tudo foi aquilo que foi despedido no início do jogo. Acima de tudo, só nos interessava os 3 pontos, porque queríamos vencer uma equipa que quer conquistar algo, que tinha que entrar para o jogo com uma mentalidade vencedora. E depois foi também o que lhe foi pedido, foi respeitar o adversário do início ao fim do jogo, independentemente de como o resultado fosse tanto, nós tínhamos de estar sempre o máximo e nunca ter ao pé do acelerador, para demonstrar que a nossa equipa, se ficou em segundo lugar ou se iria ficar em segundo lugar, era por mérito próprio, porque trabalhou imenso durante a época para conseguir isso. E depois, quando o resultado foi o mar daquilo que foi passando no jogo.
O que é que significa este segundo lugar para todos vocês?
Significa muito. Já o tinha dito, quase que significa como um título. Se o Benfica de Abrantes há 2 anos ganhou tudo na segunda distrital, foi umas meias finais da taça, não perdeu nenhum jogo, este segundo lugar valeu muito mais do que isso, foi muito mais importante para nós do que esse título que conquistámos, porque estamos na divisão maior do nosso distrito, em que jogámos contra os melhores, jogámos contra equipas de enorme valia e nós provámos que a nossa equipa tem estado numa fase de evolução e neste momento estamos a sentir orgulhosos da forma competitiva como a gente joga domingo a domingo e acho que festejámos muito como se tivéssemos ganhado.
Paulo, o facto do campeonato ter ficado pela metade e tendo em consideração este contexto de pandemia, tira aqui algum valor a esta conquista ou não?
Eu acho claro que não. Quando nós iniciámos a época, todos os clubes sabiam que isto poderia acontecer. Era muito provável que o campeonato se calhar só tivesse uma volta, derivado ao problema que estava a acontecer. Todos sabiam que teriam de dar o máximo desde o início do campeonato porque era quase certo que o campeonato iria parar numa certa altura, e toda a gente sabia que o campeonato iria se disputar certamente numa só volta, e acho que temos de dar mérito a quem teve esse mérito. Nós dar o mérito ao Cruz foi melhor do que nós, e todos os outros que não conseguiram fazer as suas épocas como pensavam que queriam fazer, dar mérito a nós também, e assim sucessivamente.
A esta altura, e uma vez que o campeonato ainda só terminou neste domingo, tem sido dado o devido reconhecimento àquilo que foi feito e que está a ser feito pelo Obrança e Benfica?
Não, claramente que não, mas não nos importa também. Nós, aqueles que nós gostamos que nos dêem o mérito, eles dão, que é a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos de nós, fazem-nos sentir orgulhosos daquilo que a gente fez, fazem-nos sentir úteis, e esses são os mais importantes. Quanto ao resto, já estamos habituados, mas também não faz mal.
Paulo Fernando, foi não esconder a satisfação perante a conquista deste brilhante segundo lugar. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, certo, desportivo. Vamos então continuar-se a olhar para aquela que foi a realidade desta última jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. No derby dos derbys, o Torres Novas venceu o União do Tomar por 3-2, três pontos que serviram para que os amarelos garantissem a manutenção, enquanto a formação navantina não passou do sexto lugar neste campeonato. Hertz acompanhou este duelo a par e passo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
União de Tomar com meia hora de grande futebol, meia hora do melhor que já vimos na equipa de Felipe Pinto, mas depois a equipa do Torres Novas, a equipa comandada por Pedro Pereira também, com a organização no meio campo, a tapar ali, a fechar a sete chaves o seu meio campo, a conseguir um empate ainda antes do intervalo e a conseguir a remontada nesta segunda parte. Vantagem para a equipa torrejana, marcou Magalhães a fazer o golo da vitória da equipa da casa, União de Tomar, que não vence as últimas três partidas para o campeonato, por isso tem que mais do que nunca apostar e ser rapidamente forte em termos psicológicos, em termos anímicos, para conseguir levar de vencida o próximo adversário. Tem que mudar o chip, é a Taça do Ribatejo e Fátima é o próximo opositor, próximo adversário da equipa do União do Tomar, a equipa de Filipe Pinto, que tem que realmente transportar a meia hora e tem que pôr os olhos nessa meia hora para 90 minutos já tapadas.
É verdade, Rui, mas este jogo realmente é um bocado ingrato de fazer essa análise. Porque, vamos lá ver, é aquele velho ditado, nem sempre quem joga melhor ganha, e foi aquilo que se passou aqui hoje em Torres Novas. O União de Mar entrou muito bem, com jogadas bem gizadas, chegou, fez dois golos, podia ter feito muito mais. O que é certo é que passada a primeira meia hora, houve realmente um reposicionar dos jogadores de Torres Novas, e realmente equilibraram um pouco o campo. Mas equilibraram o jogo só no meio campo. Porque o Torres Novas nada fez, digamos assim, em termos de ofensivos, para realmente mudar o rumo dos acontecimentos. Foi realmente esperante pelo erro, remeteu-se uma defesa apropriada, jogou num 4-4-2 declarado, em que realmente só dois indivíduos na frente é que espreitavam os contra-ataques, e foi assim que realmente conseguiu fazer o gol. Num lance penalti que também foi de um contra-ataque, consegue o empate. Portanto, depois temos de dar o mérito, porque isto é como os treinadores. Aqueles treinadores das equipas mais pequenas, não estou a dizer que o Torres Novas é uma equipa mais pequena em relação ao Neutemar, nada disso, mas é só para dar essa imagem. Quando realmente as mais pequenas se vendem com tudo o que têm, metem o autocarro à frente e não dão valor ao aspecto defensivo. Neste caso, temos de dar o valor ao aspecto defensivo, que o Torres Novas percebeu realmente que o Neutemar era mais forte, estava a jogar mais no ataque e foi procurando adormecer o União de Mar e conseguiu fazê-lo. Portanto, tem que se dar mérito realmente à tática que o treinador do Torres Novas empregou hoje aqui. Foi espreitando ao longo do tempo e meteu dois jogadores, em vez de os meter realmente no ponta de lança, como se chama dizer, pôs dois indivíduos muito rápidos e no lance dele num lance desses, realmente conseguiu fazer o terceiro golo, um golo belo e feito, portanto, pelo esforço que o Torres Novas fez dentro das suas limitações e dentro da sua equipa, dentro do valor dos seus jogadores, trabalhou, procurou, nem sempre da melhor forma é certo, mas o que é certo é que conseguiu fazer três golos. O União de Mar nunca se encontrou, dá a sensação que ficou um bocado afetado realmente com este tipo de reação. O não conseguir ultrapassar a última defesa do Torres Novas foi realmente, se calhar, a padrança dos jogadores do União de Mar no intuito de realmente não conseguirem chegar depois ao empate, que é certo que o guarda-redes do Torres Novas também, por duas vezes, evitou dois golos feitos, defendeu uma por instinto e outra realmente esticou-se todo e foi buscado uma bola junto à barra. E no futebol tem disto, como disse desde o início, nem sempre quem joga melhor ganha, e desta vez foi o que aconteceu aqui, mas mérito também para o Torres Novas, a forma como se colocou as suas pedras em campo, de forma a contrariar o favoritismo do União de Mar, foi reagindo mais depressa à perca da bola. O União de Mar foi, de alguma forma, um bocado passivo, diria eu, é a minha opinião, mas não sei se foi por calor, se acusou algum cansaço físico também, o que é certo que o União de Mar não conseguiu levar de vencida ao Torres Novas nesta tarde de calor, mas mérito também para o Torres Novas, como aquilo que eu já disse, portanto, porque quem nos está a ouvir é precisamente aquilo que se passou durante os 90 minutos. Portanto, o resultado está feito. Torres Novas 3, União de Mar 0. Esperemos agora, para a taça do Ribatejo, que o União de Mar realmente desperte e que realmente volte, digamos assim, a fazer não 30 minutos como fez aqui hoje, mas os 90 minutos que se exige, e tem jogadores para isso, tem plantel para isso. Hoje as coisas não correram tão bem a União de Mar em termos de finalização. Portanto, esperemos que a próxima eu consiga acertar.
3-2 ganhou a equipa do Torres Novas no último jogo, este mini campeonato, apenas a uma volta, época 2020-2021, ainda a sofrer com os efeitos da pandemia, que queremos rapidamente desapareça para haver tudo normal, tanto no desporto como na nossa vida.
Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, lamentou que a sua equipa tivesse entrado muito apática, justificando-a com uma descarga emocional perante o foco de manutenção ter ficado bem encaminhado na última quinta-feira.
Sim, concordo com o que foi dito pelo Mister do União de Mar. A minha equipa, aquilo que eu já perspectivava, entrou muito apática. Eu senti isso no aquecimento e disse-lhes antes de começar o jogo. Também fruto, talvez, da descarga emocional que houve no...
Mas não deveria ter sido ao contrário? Não havendo a pressão dos pontos, não deveria funcionar ao contrário? Ou era o respeito também pela União de Tomar, um clássico com muitos e muitos anos?
Não, como estava a dizer, foi uma descarga emocional muito grande depois do jogo de quinta-feira. Os jogadores sentiram que isto já estava resolvido, mas que eu fui alertando para que havia um jogo contra a União de Tomar, como eu já frisei para outra rádio. Que junto aos dois maiores clubes do distrito, a história é assim dita, mas é isso, os primeiros 20 minutos o Untemar nem foi com muita dinâmica, mas eles com a sua estrutura bem delineada conseguiram criar-nos muito perigo e fizeram dois golos, podiam ter feito mais dois ou três golos, é verdade, mas depois também soubemos reunir e...
Tu acertaste um pouco ali o meio campo, juntaste mais os três homens, não foi? Tapaste aquele espaço interior que o União de Tomar estava a aproveitar.
Sim, exatamente, o União de Tomar estava a ter muito jogo interior e então foi possível retificar, também estando de fora, não é fácil, foi juntar os três médios, fechar o médio direito e o médio esquerdo, fechar mais quando estávamos a defender, quando estávamos depois ataque rápido, contra-ataque, tentar abrir os nossos médios porque também são jogadores rápidos. E assim conseguimos fazer para aproveitar a largura do nosso campo, um campo muito grande e tão bem conhecemos. Também acabou por ser depois mérito nosso de ajustar na União de Mar, porque eles realmente têm muito bons jogadores e executantes e foi-nos difícil nos primeiros 20 minutos.
E depois na segunda parte, juntaste mais as linhas, aproveitaste sobretudo o contra-ataque.
Sim, acabamos por retificar, já estava 2 igual ao intervalo, retificamos aquilo que tínhamos a retificar. Tinha muitos jogadores limitados depois do jogo de quinta-feira. O André Vieira tem andado a treinar com muita dor, o João Alves também igualmente, o Miguel ao intervalo já estava necessitado de sair, porque teve dois ou três piques que ele sentiu na perna e que nós a avaliar de fora, mas não, tivemos que ajustar ali nesse sentido também, não entrar e não
desposicionar
a equipa de maneira que depois sentíssemos que esses jogadores que estão mais fatigados e com lesões tivessem que sair, nós
pediste uma sacrifício.
Exatamente, é isso. Por isso é que eu lhes disse agora no fim do jogo que estou muito orgulhoso deles, porque realmente é um campeonato complicado, não é? Isto é um bocado fora da verdade esportiva. E parado 4 meses, depois daquela paragem, estávamos a vir numa série muito boa de 5 jogos sem perder, 3 vitórias e 2 empates, e depois paramos novamente, e depois os jogadores quando regressaram já estavam mais relaxados, a pensar que isto já estava resolvido. Fui alertando para isso não poder acontecer, mas que a verdade é que chegamos agora ao jogo de Riachos e a precisamos de ganhar, e ficou resolvido, e houve essa tal descarga emocional que os jogadores sentiram, que bem, que lutaram para isso, e infelizmente agora acabou bem para nós, com 2 vitórias em casa, e isso é o mais importante, e o nosso objetivo foi cumprido, foi não perder esta época em casa.
E o futuro agora, Pedro?
O futuro é como diz... Toda a gente diz a Deus pertence, vamos ver, avaliar bem as situações que...
Mas temos o Pedro a mesma a comandar o Torres Novas.
Vamos ver, vamos analisar as situações, as coisas estão a ser faladas a seu tempo, também porque cada vez mais é difícil arranjar jogadores para preencher os plantéis, estão clubes novos a aparecer, os jogadores mais velhos vão acabando, mas parece que os jogadores novos...
E a formação do Torres Novas?
Aí está, é nisso que eu falei há bocado ao seu colega, se foi complicado para nós... Muito mais foi complicado para a formação. Nós fomos aproveitando no máximo que podíamos, os possíveis, os nossos júniores, e tivemos, ainda a semana passada, no último jogo, na quinta-feira, acabamos com 4 júniores, temos tido sempre júniores a jogar. Mas é isso, a nossa formação está aí, está viva, cada vez mais viva. Temos que aproveitar a função daquilo que temos.
Conseguiste levar outras novas a Bom Porto, houve domingos com o coração nas mãos. És um homem feliz nesta altura, Pedro.
Completamente. Eu também disse isso lá embaixo, antes do jogo, independentemente de tudo, e depois daquilo que passamos, com as paragens, nós fomos uma das equipas que apanhamos alguns casos de Covid, mas tivemos muita entrega e muita paixão pelo jogo, principalmente na nossa casa. Nós, quando íamos fora, jogar fora, não fomos tão felizes também, talvez por culpa minha, né? Porque o treinador é sempre o maior responsável por essas situações. Mas sim, agora sinto-me, não sei ainda bem a classificação, mas sinto que já pusemos o clube numa posição mais digna.
11º lugar.
Pedro, 11º lugar, confirma o Paulo Pereira
com
também.
Com 20 pontos.
20 pontos, portanto uma classificação que condiz melhor com o nome do Torres Novas.
Tem uns registros interessantes porque dá tudo igual, ou seja, 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas.
O Pedro está a ouvir também, portanto é um sair pela porta grande numa época muito, muito complicada, atípica, que realmente veio fazer com que o desporto não fosse tão linear como nós estávamos habituados, não é, Pedro?
Isso é verdade, aquilo que eu já referi. Mas se Deus quiser, a próxima época vai começar com tudo aquilo que temos direito, com sem paragens, e se Deus quiser com o público também, que faz parte ao domingo da vivência e que os jogadores sentem falta, toda a sua família. Mas pronto, é isso. Agora para nós acabou. Desejar ao União de Tomar muitas felicidades na taça, que é um clube que eu também aprecio muito. E é isto. Agora descansar em férias.
Ainda nessa reportagem, Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, falou de um jogo estranho, justificando esta sua análise com o facto da sua equipa ter desperdiçado inúmeras oportunidades.
Foi um jogo estranho no final. Se nós agora fizermos um resumo daquilo que aconteceu, nós aos 20 minutos podíamos estar a ganhar por 4-0. Nós temos, na primeira parte, 5 bolas de golo incríveis dentro da pequena área, só com o guarda-redes pela frente, e temos uma... Não estou em erro, o guarda-redes até está já no chão, em que não finalizamos, e com o futebol apoiado, um futebol a circular a toda a largura, não muito rápido, mas com qualidade, e eu acho que isso foi o grande handicap, foi aquilo que falhámos. Podíamos estar a ganhar por 4-5-0 à meia hora de jogo, e não estávamos. Os meus jogadores acho que ganharam um bocadinho de excesso de confiança para não terem finalizado esses lances. Lances muito simples. Lances simples. E depois começámos a não conseguir ganhar alguns duelos ali pelo meio. E o Torres Novas acaba por dois lances de bola parada contra completamente a corrente do jogo fazer igualdade. Se mexeu um bocadinho com eles. Eu ao intervalo tentei corrigir, principalmente ali a zona do meio campo onde estávamos a sentir alguma dificuldade com as dinâmicas, porque tínhamos quatro homens por dentro, depois não estávamos a dividir bem o espaço que aparecia no corredor lateral, a alterarmos um bocadinho e equilibrarmos um bocadinho por aí. Entramos na segunda parte, se bem se recordam, com o Hélio Alcântara isolado perante o guarda-redes, que não faz gol. Passados 7 ou 8 minutos temos uma boa oportunidade dele também que volta a não fazer gol, e aí começa a vir um bocadinho a descrença. Acho que hoje tivemos muita responsabilidade sem querer tirar o mérito à equipa do Torres Novas. Acho que temos muita responsabilidade hoje aqui de não ter levado os 3 pontos. Os golos que falhámos da forma que os falhámos não podem acontecer, evidentemente. Depois arriscámos tudo por tudo nos últimos minutos, e este lance, um belíssimo golo em transição do Torres Novas, um excelente cruzamento e uma grande finalização já dentro da pequena área, é fruto também do risco que nós teríamos de correr ao colocar mais gente na frente e a jogar 3 para 3 cá atrás. E foi a partir daí que eles conseguiram criar essa boa jogada de transição e acabaram de fazer o gol que lhes deu a vitória. Para nós é um resultado que não esperávamos, não posso dizer o contrário, vínhamos aqui para jogar para vencer. Era importante para nós, até em termos classificativos, em termos emocionais. Foi uma derrota que eu espero que não venha a pesar no futuro naquilo que vamos a fazer daqui para a frente.
Sobretudo porque o União de Tomar tem para já duas caras. 3 derrotas em termos de campeonato, 2 goleadas para a taça.
Sim, é uma equipa que não tem a consistência que nós procurávamos que tivesse. Eu não sei se é por inexperiência, se é por todos estes fatores de uma época completamente atípica. Há aqui muitas coisas que teremos que corrigir. O responsável sobre essas situações serei naturalmente eu, enquanto líder da equipa. Mas vamos tentar juntos encontrar onde é que estão as coisas menos boas e onde é que poderemos, de que forma é que poderemos trabalhar para melhorar essas coisas. É isso que vamos ter que fazer, já para pensar no jogo de domingo, para a taça, um jogo que é eliminar, onde a margem de erro não existe, e onde eu acredito que os jogadores desta semana vamos conseguir limpar a cabeça, que é importante também, e focar no jogo com o Fátima, que é muito importante para nós, depois de uma época que fica muito aquém daquilo que eram as expectativas, principalmente nossas, e aquilo que me preocupa mais é as expectativas dos próprios jogadores. Eles lá em baixo foi difícil fazer com que eles fossem tomar banho, porque sentiam que realmente estavam cabisbaixos, muito cabisbaixos. E hoje realmente as coisas não aconteceram muito por responsabilidade nossa. E quando é assim nós sentimos mais, e hoje estamos muito sentidos com aquilo que não conseguimos fazer, com a eficácia que não tivemos, com alguma desconcentração em alguns momentos que não se pode ter. Não foi menosprezo pelo adversário, eu acho que foi pelos primeiros 15, 20 minutos que fizemos com alguma facilidade a jogar um ritmo médio-baixo e as coisas estavam a acontecer, e eu acho que eles ganharam ali um bocadinho de excesso de confiança e depois vieram a pagar essa fatura mais à frente. E o futebol às vezes é disto, acho que pode ser um ensinamento, espero que seja um ensinamento. Estamos tristes, porque esta derrota de hoje nos atira para um lugar ainda mais abaixo da tabela, que não condiz com aquilo que é a nossa qualidade e com aquilo que eles fizeram durante a temporada, mas é a realidade, é os pontos que conseguimos, e quando é assim só temos que olhar para a realidade e ver o que é que podemos fazer para melhorar essa mesma realidade.
As alterações do Leandro e do Cláudio, dois jogadores que estavam também muito bem na partida, foi segurar um bocadinho a condição física para o próximo domingo?
Foi um bocadinho de tudo. Nós, nesta fase, nós queríamos muito ganhar. Eu disse-lhes eles que era muito importante vir aqui ganhar e apresentar-vos uma equipa para ganhar. Mas há alturas que nós temos que saber fazer a gestão de tudo um pouco, e inicialmente eu até pensei em deixar o Cláudio Major fora, mas eu sabia que ele gostava muito de participar neste jogo, e então decidimos começar de início, mas já estava previsto ele sair ao intervalo para nós. E o Leandro também tinha estado parado na quinta-feira, não jogou, senti que ele não estava muito confortável, e acabámos por optar por fazer sair o Leandro também, lançando dois jogadores mais frescos. Foi uma tentativa que eu acho que surdiu em certa medida, mas continuámos a pecar na eficácia na frente, na finalização, e quando assim é, quando não marca, costuma ser que sofre. Foi isso que aconteceu, o futebol é isto mesmo, acho que temos que aprender com os muitos erros que cometemos hoje aqui. O que é importante é crescer com esses mesmos erros, e às vezes há algumas coisas que eu não estou a ver o crescimento que já esperava que tivesse, e essa é que é a minha grande preocupação.
Já o frisaste, agora foco total, mudar o chip, taça do Ribatejo, há um objetivo muito importante ainda esta época.
Evidentemente, o segundo objetivo da época é possível, vamos trabalhar para conquistá-lo. Agora, sabendo que não é fácil, já o último jogo não foi fácil, nós aqui o tornámos fácil. E agora receber o Fátima em casa, que é uma equipa com qualidade também, e prepararmos da melhor maneira para encararmos esse jogo como realmente uma primeira final de três que esperamos ter até à final da taça.
E a nossa rádio vai acompanhar o trajeto em Outomar até à final?
Sempre a acompanhar a equipa, também importante para os sócios, para os adeptos, e os jogadores também gostam. Agradeço a vocês por terem acompanhado.
Filipe Pinto, treinador do União de Outomar, equipa nabantina, que finaliza assim este campeonato com uma posição aquém das expectativas. Recorde-se que o União de Outomar entrou como assumido candidato à conquista do primeiro lugar. Termina assim a 18 pontos de diferença do Coruchense, com um registo de 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, sendo que fora de portas, por exemplo, apenas venceu 2 dos 7 jogos realizados. Ou seja, o União de Outomar conseguiu nesta primeira volta realizar mais jogos em casa do que fora, mas nem assim consegue ter um aproveitamento mais de acordo com aquelas que eram as suas expectativas. Já o Torres Novas, que começou de uma forma algo irregular, consegue aqui também recuperar-se posições, termina no 11º lugar, ainda que em igualdade pontual com o Samora Correia e o Rio Maior, todos eles no 9º lugar. O Torres Novas, que consegue ter este brinde, que significa o facto de não ter perdido nenhum jogo em casa, ainda que fora de portas, em 7 jogos, apenas conseguiu uma vitória, um empate e ainda as tais 5 derrotas, mas mesmo assim essa derrota, ou melhor, essa posição está então garantida na próxima edição da primeira divisão distrital, que, recorde, irá então regressar em força, e todos esperamos que assim aconteça, depois de nestas 2 últimas temporadas o campeonato, os respectivos campeonatos, não terem chegado ao final, com o União de Almeirim e o Grupo Desportivo Coruchense aqui a saírem os vencedores, a sagrarem-se os campeões destas recentes edições, mas com os campeonatos a não ficarem completos. Finalizada a época na primeira divisão distrital, recordar-se que ainda há competição, a Taça Ribatejo. Já aqui então demos conta daquela que é a realidade desta competição, que tem os jogos correspondentes aos oitavos de final marcados, parte desses oitavos de final marcados para esta quinta-feira. Nunca é demais recordar, vamos ter então os jogos, o entroncamento do Atlético Clube Glória do Ribatejo, Rio Maior Alcananense e Fazendense Riachense. Depois, os quartos de final serão já neste domingo. Um ritmo frenético para terminar esta temporada. Eis o quadro: União de Outomar, Fátima, Abrantes e Benfica irá defrontar o vencedor do jogo em trocamento, o Atlético Clube ou Glória do Ribatejo. O Salvaterrense está à espera do vencedor entre Rio Maior e Alcananense, assim como o Fazendense ou o Riachense irão receber o Samora Correia. Ainda no quadro distrital, registo para a segunda divisão distrital desta mesma Associação de Futebol de Santarém. Vamos aos resultados, precisamente, que marcaram este fim de semana, sendo que na Série A há apenas aqui a conferir a tabela classificativa. O Oriense continua na frente, 22 pontos. Segundo lugar para o Fátima, com 18. Terceiro, Espinheirense, com 15 pontos. Quarto lugar para o Caxarias, com 14. Quinto, Abrantes e Benfica B, com 6 pontos. Sexto, Vasco da Gama, com 5. Recordar que o Atalaense, o Tramagal, o Ortiga e o Aldeiense desistiram de participar nesta competição. E tal como já pudemos ouvir pela voz de Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, estes clubes serão punidos pelo Conselho de Disciplina com coimas, com ainda de alguma relativa expressão, conforme efetivamente prevêem os regulamentos. A realidade é outra na Série B desta mesma segunda divisão distrital. Houve efetivamente jogos a marcar a 14ª jornada. Vamos a eles. Forense 3, Samora Correia B 1, Marinhães 3, Rebocho 0, Benavente 1, Porto Alto 0, Fazenda Moreirense B1, Benfica do Ribatejo 4. Nesta altura, o Benavente é líder, tem 34 pontos, tem ainda assim mais um jogo do que o Salvaterrense, que tem 33. Terceiro Forense com 27, quarto Porto Alto com 24, com 23 pontos. Na quinta posição estão o Benfica do Ribatejo e ainda o Marinhães. Sétimo lugar para o Samora Correia B, que tem 15 pontos. Oitavos Águias de Alpiarça e ainda o Fazendense B, ambos com 10 pontos. Décimo e último é o Rebocho, com 3 pontos conquistados. A próxima jornada será realizada neste feriado nacional. Rebocho Forense, Porto Alto Marinhães, Benfica do Ribatejo Benavente, Salvaterrense Fazendense B e Samora Correia B irá defrontar o Águias de Alpiarça. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida com outras modalidades. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos voltar para o futsal. Registo para a última jornada da segunda divisão. Acesso à terceira fase no que diz respeito à Série 5. O Ferreira do Zêzere fechou esta sua participação nesta fase ao empatar a 4 no reduto do PVNN. Empate a 4 nesta jornada 3, sendo que o Torriense, que já tinha então uma vantagem considerável relativamente à concorrência mais direta, o Torriense não fez por menos e goleou no reduto do Barreirense por 2-6. Concluiu esta fase com 3 vitórias em 3 jogos. Irá então, a equipa aliás, então apurada nesta fase para conseguir o acesso à segunda divisão. No que diz então respeito à manutenção, e recorde-se que o distrito de Santarém tinha aqui competidores nesta fase de acesso, ou melhor, nesta segunda divisão nacional, e destaque por inteiro para a casa do Benfica da Golgã, que consegue a manutenção. Aliás, já muito dificilmente iria então deixar fugir esse desidrato, ainda que o São Vicentense pudesse ter uma palavra a dizer, mas a casa do Benfica da Golgã venceu por 4-2 e precisamente deixou pelo caminho a formação de São Vicente do Paulo, também do distrito de Santarém. Isto numa segunda divisão, a manutenção Série H, foi ganha pelo Arnal, que nesta última jornada goleou o Casal Velho por 7-0, também aqui a conseguir 3 vitórias em 3 jogos realizados. Voltamos ao futebol para lhe dar conta do campeonato de Portugal, já com a decisão relativa ao campeão, que é o Trofense, que bateu o Estrela da Amadora, ou se preferir o Clube Futebol Estrela, por 1-0, o jogo decidido após prolongamento. O Trofense que venceu a zona norte desta competição, no apuramento da subida. Já o Clube Futebol Estrela tinha ganho a zona sul. O Trofense acaba assim por levar-se a melhor e sagrar-se campeão deste campeonato de Portugal, que irá então ter companhia na próxima época com a terceira liga, Liga 3, sendo que haverá a segunda liga, isto patamares competitivos superiores, e depois o campeonato de Portugal, que será na prática a quarta divisão do futebol nacional. Não sei antes fechar esta edição de Hertz Desportivo, registo para o BTT, Bicicletas Todo o Terreno, nota para as competições que decorreram neste fim de semana, maratona que se disputou na Sertã, precisamente mais pormenores com Hélder Faria, ele que pertence à secção de BTT de Santa Cita, os Falcões BTT.
Hoje com uma armada tomarense um pouco mais completa, porque além dos Falcões BTT estiveram presentes atletas dos Templários BTT e também da Loja Ultrapessoal, que se distribuíram pelas duas provas, na maratona e na meia-maratona. Na maratona de 71,5 km tivemos presente pelos Templários BTT o Tiago Gomes, que atingiu o 17º lugar da geral e foi o quarto Master 30. O Vasco Fortunato, também dos Templários VTT, no 31º lugar e 7º lugar Master 30. O João Ferreira, da Ultra Pedal, que atingiu o 34º lugar da geral e o 9º Master 30. E aqui encerramos a participação de Tomarense na maratona. Quanto à meia maratona, na versão race, a versão federada, tivemos presentes o Ivo Faustino, dos Falcões VTT, que atingiu o 4º lugar da geral e o 2º elite. O João Tiago Coelho, que fez 26º da geral, 3º júnior. Hélder Faria, o próprio, 27º da geral, 6º Master 30. Tivemos também o José Seabra, que estou aqui a saltar, peço imensa desculpa, que fez 20º lugar, 6º elite, pelos Templários BTT. Na classe Open, tivemos o Décio Silva, que fez 8º lugar. Queria destacar aqui dois lugares, duas posições muito importantes, que é do Ivo Faustino e do João Tiago Coelho, que com estes resultados já garantiram o pódio final no troféu da Beira Interior, estando ainda uma prova por disputar, que se disputará no dia 11 de julho, em Pinhel. De uma forma um bocado acelerada, mas estão aqui os resultados todos referentes à prova de hoje.
É isso
uma
mesmo.
Prova organizada pelo Selim da BTT, em conjunto com a Associação de Ciclismo da Beira Interior, que quero aqui destacar por todos os cuidados que têm tido para seguir o protocolo da Covid e que tem resultado muito bem, e a possibilidade de conseguirmos fazer as provas é muito importante nesta fase.
Hélder Faria, da secção do BTT de Santa Cita, da ACR Santa Cita, Clube do Conselho de Tomar, da freguesia de Aceiceira, aqui então foi fazer um ponto de situação relativamente à participação da secção na maratona de BTT na Sertã. A ERTE, demandada com todas as modalidades que envolvem os principais intervenientes do nosso distrito. E assim finalizamos esta edição de ERTE Desportivo. Já sabe, no próximo fim de semana, precisamente no domingo, o desporto estará de volta à antena da ERTE, acompanhamento dos quartos de final da Taça Ribatejo, com especial destaque para o União do Tomar, que irá receber o Fátima, e será aqui a tábua de salvação da formação Navantina nesta temporada, que terá que vencer esta competição para assim conseguir então salvar uma temporada onde se assumiu como candidata ao título, viu o título fugir para o Grupo Desportivo Coruchense e o segundo lugar ficou entregue ao Abrantes e Benfica, sendo que, e a propósito do Abrantes e Benfica, nota para a presença de Paulo Fernando nos estúdios da ERTE, entrevista especial desporto, na próxima quinta-feira, das 21 às 22, teremos então Paulo Fernando, a entrevista que vai olhar para esta última temporada, falar-se dos feitos e factos e, claro, desta temporada fantástica por parte da sua equipa, que também ainda tem em aberto essa possibilidade de conquistar a Taça Ribatejo. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.